Senhor presidente, demais deputadas e deputados, eu primeiro, presidente, normalmente esse tema que eu vou abordar hoje, eu gostaria de abordar no grande expediente, mas com o falecimento de um grande amigo, trabalhador dos sindicatos metalúrgicos, Júlio Bento, companheiro de muitos anos de luta, então eu vou ter que me ausentar para ir para o sepultamento. Por isso que farei esse pronunciamento no pequeno expediente. Mas meu pronunciamento hoje, companheiras e companheiros deputados e deputadas, vai sobre a inteligência artificial. Trago hoje a esta casa um tema para nossa reflexão de médio a curto prazo. A inteligência artificial pode deixar mais de 300 milhões de pessoas desempregadas no mundo. E pode ir além, muito mais além desse prognóstico. Tanto que levou o historiador Yuval Harari a perguntar o que significaria para os humanos viver num mundo em que a grande porcentagem de histórias, melodias, imagens, leis, políticas e ferramentas são moldadas por uma inteligência não humana que sabe explorar com eficiência as fraquezas, preconceitos e vícios da nossa mente e, ao mesmo tempo, forma relacionamentos íntimos com os seres humanos. O que acontece quando essa mesma dinâmica ocorre na arte, na política e até na religião? Para ele, a inteligência artificial poderia consumir rapidamente toda a cultura humana, tudo o que produzimos ao longo de milhares de anos, dirigi-la e começar a produzir uma enxurrada de novos artefatos culturais, não apenas redações escolares, mas também discursos políticos, manifestos ideológicos e até livros sagrados para os novos cultos. Em 2022, conforme lembra Harari, mais de 700 acadêmicos e pesquisadores ligados às principais empresas de inteligência artificial foram entrevistados sobre este risco futuro. A metade deles afirmou que havia chances de extinção humana ou perda de poder igualmente permanente e severo por futuros sistemas artificiais de inteligência. E a pergunta é: estamos nós, sociedades democráticas, preparadas para os impactos dessas novas tecnologias? Presidente, as democracias modernas surgem como respostas às estruturas de injustiças sociais. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa influenciam o Ocidente na elaboração de direitos e garantias de proteção individuais contra os desmandos do Estado e as lutas por melhores condições de trabalho que sucederam à Revolução Industrial foram, a um só tempo, lutas e ideias, mas também trouxeram para o debate a produção de novas tecnologias. Sempre existiu, até aqui, uma relação na qual a autonomia política das escolhas e decisões humanas podia até ser influenciada ou condicionada pelos avanços da técnica. Mas agora, a minha opinião, nunca houve da história risco tal, tão real, de sermos superados, relegando aspectos da autonomia e liberdade humanas para mecanismos artificiais criados pela própria inteligência dos seres humanos. Então, meu interesse aqui, fruto desse conhecimento histórico não é de demonizar a inteligência artificial, mas propor uma reflexão sobre como podemos usá-las para o aprimoramento de nossas liberdades e direitos. Um dos pioneiros da inteligência artificial, Terry Sejnowski, neurocientista da Universidade da Califórnia, alerta que, ao lado do formidável avanço dessa tecnologia, também há um prenúncio de horror. Um exemplo... Que numa conversa com jornalistas apresentou um comportamento grosseiro, mentiroso e irritante. Isso mostra o quanto esses sistemas aprendem com muito mais dados do que nós, humanos, e nem mesmo os especialistas em inteligência artificial conseguem entender por quê. Aparentemente, do nada, eles geram um determinado texto em um momento qualquer. Para Terry, o longo prazo e os novos sistemas terão o poder de tornar as pessoas mais eficientes e dar a elas maneiras de fazer seu trabalho melhor e mais rapidamente. Mas alerta, eles também podem nos afastar da verdade e nos levar a lugares sombrios. Neste sentido, incorporados à necessidade do capitalismo de gerar lucros a qualquer custo, os algoritmos, igualmente programados para esta finalidade e com maior capacidade de aprender ainda mais sobre eles e por conta própria, já nos levam à desinformação, fragilizando bases das democracias modernas. O Brexit é um exemplo disso, assim como as campanhas de Trump e Bolsonaro. Outro problema é o mundo do trabalho. Antes, os avanços tecnológicos da automação, da robótica, por exemplo, ameaçavam apenas atividades mais precarizadas. Agora atacam cada vez mais os empregos especializados. Basta ver a onda de demissões nos chamados Big Tech, ironicamente envolvidas na operação desses sistemas artificiais de inteligência. A pergunta essencial que cabe a nós, seres humanos, preocupados com a democracia e o futuro da espécie, de respeito ao que podemos fazer diante da inteligência artificial. Seria ingenuidade querer barrar sua disseminação e seu crescimento, como se tentou nos boicotes à Revolução Industrial lá atrás? Só que agora é diferente. As máquinas das fábricas inglesas não pensavam e nem tinham ideias próprias. Agora, pelo visto, têm. O que fazer para evitar que maravilhas como o chat GPT, hoje com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais, possam se transformar numa ameaça sem precedentes? Arrisco a dizer aqui que devemos usar a vantagem que ainda temos como humanos, uma vez que nosso cérebro possui o poder computacional cerca de 300 mil vezes maior que o do GPT-3, mas como é e até quando? Já não sabemos qual seria essa diferença em relação ao GPT-4 e não temos consenso entre pisar no acelerador, criar regras e contenção, regular a inteligência artificial ou mesmo arranjar meios de submetê-la aos preceitos da democracia e da realidade objetiva. Em todo caso, aí está a essência: usar a inteligência humana para submeter a inteligência artificial os procedimentos éticos e morais próprios da vida em sociedade. E precisamos, mais do que nunca, de uma visão humanista do mundo que fará a diferença no futuro entre termos uma convivência pacífica com esses sistemas ou um embate. Nesse contexto, tanto o Estado quanto a sociedade podem contribuir com medidas capazes de evitar o pior e, num plano ideal, colocar de fato a inteligência artificial a serviço da humanidade, em acordos com preitos humanistas de igualdade social, respeito às minorias, à privacidade, ao pensamento, à ciência, especialmente o amor e ao próximo. Faz-se necessário também responsabilizar as empresas de tecnologias que criam e operam a inteligência artificial. E o mundo já começa a se mexer nessa direção. Na Europa, o órgão que une as autoridades nacionais de privacidade do continente criou a força-tarefa para tratar do Chat GPT, com o objetivo de criar uma política comum e também definida de regras de privacidade. A Itália, inclusive, estabeleceu o final de abril como prazo para a empresa Open da Inteligência Artificial atender às suas demandas de proteção de dados e privacidade como condição para que o Chat GPT seja retomado no país. A Agência Espanhola de Proteção aos Dados informou em comunicado que iniciou oficialmente uma investigação da empresa americana Open da Inteligência Artificial, proprietária de um serviço de chat GPT, por uma possível violação dos regulamentos sobre a proteção de dados. Já a Autoridade Francesa de Proteção de Dados anunciou, nesta quinta-feira, sua própria intervenção. Enquanto isso, o Conselho Europeu de Proteção de Dados, encarregado de coordenar escritórios similares em países da União Europeia, já criou um grupo de trabalho dedicado ao assunto. E aqui, um passo importante foi dado ontem em Brasília, num seminário de construção do Marco Regulatório da Inteligência Artificial do Brasil, de iniciativa da Justiça Federal. O debate reuniu magistrados, advogados e membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, além de profissionais que atuam no setor da inovação técnico-científica, a fim de elaborar as ferramentas de governança regulatória. A inteligência artificial, portanto, veio para ficar e vai exigir de todos nós muita reflexão e debate. Precisamos pensar tanto na criação das novas especialidades para os humanos, quanto em iniciativas como a renda básica para enfrentar um cenário que já é chamado de sociedade do não trabalho. E a redução dos postos de trabalho é só um dos lados da questão, já que em todas as áreas, as chamadas tecnologias disruptivas provocarão mudanças imensas. Será um grande desafio para a humanidade lidar com esta nova realidade. Então, presidente, eu encerro esse pronunciamento colocando, talvez, que diferentemente do período da Revolução Industrial, onde os trabalhadores, para evitar a introdução da substituição do homem pelas máquinas, os trabalhadores franceses se organizavam, ia para a praça, quando eles paralisavam a atividade e a praça era chamada de greve, por isso que é a origem do nome greve até hoje. E como também a sabotagem, porque o tamanco em francês era o sabor, e eles colocavam dentro das engrenagens para paralisar as atividades produtivas. Então, nós estamos vivendo um cenário de ameaça da humanidade e do mundo do trabalho, tá certo? Então, já existe padre digital, quem vai se confessar, não sei se perdoa, que vai aconselhar. Então, nós estamos vivendo essa revolução que, sem sombra de dúvidas, será pago por parte significativa da sociedade. E nós estamos vendo hoje que bastava um trabalhador ter um nível primário para ele conseguir sobreviver dignamente. Hoje em dia, a quantidade de profissionais com nível superior, engenheiros, arquitetos, não consegue mais ter acesso a um trabalho. É isso, senhor presidente, que tenho para a tarde de hoje, informando aos companheiros e os companheiros que eu terei que sair para o sepultamento de um grande amigo, lutador e revolucionário, Júlio Bento.